Mas então tá, então vocês querem fazer a vinheta? Como é que tá?
Sim.
Então bora, bora de vinheta.
Então, um, dois, três, vinheta.
Eu amei.
Maravilhoso, maravilhoso.
Eu amei.
É perfeito.
Bem-vindos ao Hodor Cavalo, nosso podcast para ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final.
E eu sou a Flávia Gazi.
E hoje a gente não vai ler e reler, a gente vai falar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. E você que tá ouvindo aí no feed, talvez já tenha ouvido um barulho aqui, além das nossas vozes, que eu acho que pega de qualquer forma um pouquinho, porque ele vai aparecer aqui. É o barulho da nossa audiência, do nosso público que tá acompanhando a gravação do Roller presencialmente. A gente tá gravando o Hodor presencialmente num evento em comemoração aos 75 anos do George R. Martin. Um evento...
George R. Martin.
Um evento organizado pela editora Suma, que convidou a gente para estar aqui. E eu já queria contar aqui uma curiosidade de bastidores, que esse evento originalmente não ia ser um evento do Hodor. Não estava planejado que fosse do Hodor, mas quando me convidaram para fazer o evento, eu pensei, cara, tem tudo a ver, sabe? O Hodor Cavalo é um podcast completamente focado nesse assunto, focado nos livros do George R. R. Martin. A gente tem um público muito apaixonado. Obviamente, estamos aqui com uma galera presencialmente de manhã, chovendo em São Paulo, no meio do feriadão, e tem uma galera aqui pra acompanhar essa gravação. Então, foi muito legal a aposta da Suma também de falar, não, bora fazer o Hodor sim. E eu acho que é um momento muito legal de estar com a Flá, pra gente gravar juntas.
Inclusive, né, obrigada editora Suma, obrigada pra todo mundo que saiu das suas casas cedo pra estar aqui. Porque pra gente é um momento muito especial, assim, também poder gravar mais um episódio e poder fazer ao vivo.
Uhum.
Eu nunca imaginei a gente fazendo o Hodor ao vivo.
Nossa, também não.
Porque ele é muito complexo, assim, né?
É, a gente faz o podcast muito roteirizado, né? Então, eu acho que a gente sempre foi meio contra fazer ao vivo nesses casos, que, às vezes a gente, sei lá, errei uma informação. Vamos voltar, vamos fazer. Sim. Agora aqui, vocês estão vendo a gente gravar. A gente pode falar a informação errada, a gente só vai refazer na frente de vocês, né? Mas assim, então, para as pessoas que estão ouvindo, que estão no futuro aí ouvindo esse podcast no feed do Hodor Cavalo, eu acho que é legal começar dizendo, olá, quanto tempo?
Sim.
Porque faz muito tempo que não sai episódio novo do Hodor Cavalo, a gente tá em hiato ainda oficialmente, né? Há uns 2 anos já.
Sim.
Meu Deus.
Mas é assim, vamos lembrar, mundo pandêmico.
Exato.
Aconteceram altas coisas aí no mundo.
Uhum, exatamente. Tanto eu como a Flá não ficamos bem.
Não.
A gente teve que parar com o podcast por esse período. E assim, não estamos prometendo que ele vai voltar. A gente está conversando. Então, por favor, mantenham as expectativas quietinhas, assim. Mas eu acho que foi muito legal a gente poder fazer esse revival agora. Então, muito obrigada mesmo, Editora Suma, por ter convidado a gente pra fazer. E hoje a gente tá aqui pra falar dos 75 anos do George R. R. Martin. É um episódio que não é de nenhum capítulo específico, é pra gente falar do nosso amor por esse velhinho. Não é mais velho, não é velhinho, ele tem 75 anos, eu acho que jovem ainda.
É um jovem senhor.
Um jovem senhor. Eu acho que a barba branca engana a gente, porque muitas vezes nos comentários as pessoas falam, mas ele já tem mais de 80. Faz anos e anos que as pessoas comentam, ele já passou dos 80, não sei o quê. Não, gente, agora ele fez 75 anos.
Sim.
5 anos atrás ele tava bem longe dos 80.
Eu acho que é muito projeção, né?
Uhum.
Das pessoas com receio, sei lá. E daí você sempre coloca muito a mais. Assim.
Pois é.
Não, ele já tá com 105 anos. Tem que tomar cuidado.
Não é o Mestre A, não é o George R. R. Martin.
E assim, eu gosto muito de ressaltar isso, porque ele tá numa idade que muitos escritores chegam ao seu primor, assim.
Sim.
Né? Que quando a gente fala, né, de trabalhos comuns, né, CLT e tudo mais, você pensa, pô, 75 anos a pessoa já tá tecnicamente encerrando a sua carreira,
né?
Tá aposentada. Mas quando a gente pensa em arte, muitas vezes as pessoas começam nessa área com os seus 40, sim, 50, às vezes depois dos 60, né?
É, eu acho que especialmente arte no mundo contemporâneo, que não é uma coisa necessariamente ultra valorizada, não é fácil, uhum, você ser um George R. R. Martin, né, que consegue ter o seu trabalho em tantos lugares, assim, eu acho que é natural que a pessoa também venha mais velha, mesmo porque tem uma maturidade, né? Uhum. E eu acho que para você poder criar um... Independente se você é um escritor como o George R. R. Martin ou outro tipo, para você criar um mundo, você precisa de vivência. Para criar arte, sim, precisa de vivência. Então, eu adoro que é um lugar onde, quanto mais o tempo passa, melhor se torna a sua percepção do mundo. Então, muito provavelmente, você vai traduzir melhor na sua arte, sabe?
Nossa, faz muito sentido. E ainda mais porque, quando a gente vê as Crônicas de Gelo e Fogo, tudo bem, o George R. R. Martin já começou a escrever as crônicas lá nos anos 90, né? Que ele publicou em 96, A Guerra dos Tronos. Mas, antes disso, ele já tinha uma carreira bem extensa na ficção científica. E eu acho que é muito legal isso que você falou, que você vai amadurecendo e tal. Porque muito do que a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo, seja em arcos de personagens, seja em conceitos ou elementos de construção de mundo, muitas dessas coisas estão na obra anterior do George R. R. Martin.
De outra forma, né? Uhum. Essa coisa que você falou da ficção científica, eu amo, porque são poucos escritores que fazem esse local, sabe? Da ficção científica e fantasia e horror. Eles não estão presos por amarras. Uhum. E eu acho que, por exemplo, a Ursula Le Guin, sabe? Uhum. E eu acho que eles são autores muito especiais.
Sim.
Porque eles se permitem. Tipo, geralmente você escolhe um gênero e você fica ali por uma questão de conforto.
Sim.
Sair dessa zona de conforto não é fácil.
E até uma questão mercadológica,
exato,
às vezes, né? Ah, você sempre faz, por exemplo,
eu faço sempre fantasia, young adult, que tem esses tropos específicos. Hoje em dia a gente vê muito que alguns escritores são colocados em caixinhas, né? Então, esse escritor, eu sei que eu vou pegar a obra dele, vai ser desse jeitinho específico aqui. E se não for, às vezes, até desencorajado pelo público, pelas editoras, às vezes. E no caso dessa galera que é, assim, da ficção científica, que começou lá nos anos 60, 70 e tudo mais, você vê que é uma galera que interagia muito. Você tinha fantasia, ficção científica, mas eram áreas que se conversavam. Era o tal do SFF, né, que eles chamam nas convenções. Então, o George R. R. Martin ser um cara da ficção científica colocando elementos de fantasia e vice-versa, não tem problema, porque muita gente acabava fazendo isso mesmo, né?
E você não acha que isso tá super refletido nos capítulos?
Super.
É isso que eu sempre vejo, né? Existe uma experimentação que ele, uhum, fez na carreira, e isso vai se refletir nessa obra em específico e no Wild Cards, mas especialmente eu acho que nas Crônicas de Gelo e Fogo, porque ele pode ter um capítulo mais ficção científica, um capítulo mais horror, um capítulo. E isso é que deixa a leitura muito interessante e deliciosa, né? Você está, uhum, sempre passeando. Então, é um livro, né, gigantesco, mas você está sempre passeando entre gêneros e estilos de escrita, assim.
Com certeza. Eu acho que uma coisa... Aí, acho que já podemos ir pro que a gente gosta das crônicas. Você falando isso, eu fiquei pensando muito num dos motivos de eu gostar tanto das Crônicas de Gelo e Fogo, que aí acho que a gente já pode entrar no porquê que a gente gosta de cada uma das obras dele do mundo conhecido, né? Eu acho que das crônicas, uma coisa que eu gosto muito, como você falou, né? Tem essa mudança de gêneros entre os capítulos, muitas vezes, mas isso também é muito permitido pelos capítulos de ponto de vista. Eu gosto muito de como ele faz isso nas obras dele, principalmente nas crônicas, que é isso, né? Todo mundo que está acompanhando aqui conhece, eu imagino, mas só repercutindo. Crônicas de Gelo e Fogo, você sempre tem os capítulos sendo narrados na voz de um personagem, né? Então, você tem lá o capítulo do Bran, você vai ver a perspectiva do Bran, o que o Bran tá pensando.
São capítulos ótimos.
Não falem mal dos capítulos do Bran. Aqui é proibido ser hater dos capítulos do Bran.
Mas justamente, o capítulo do Bran é muito diferente de um capítulo do Jon.
Sim.
O capítulo do Jon é extremamente diferente de um capítulo do Jaime. Por mais que os dois lidem muito com idealismo,
lidem muito com ética pessoal.
Então, eles são diferentíssimos.
O herói. Isso, uhum, é muito legal, né? O ponto de vista... porque a gente tem muito nessa cultura que a gente chama, né, norte global, ocidental, entre muitas aspas, a questão do que é o herói. Uhum. Como se fosse uma coisa muito massificada. Herói é isso.
Uhum.
E essa é uma das coisas que eu amo nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é essa quebra do que é o conceito heróico.
Uhum.
E eu acho que é por isso que a gente também gosta tanto de capítulos da Sansa.
Uhum, sim. Que também é proibido ser hater,
exato,
dos capítulos da Sansa. Proibido.
É, eu acho que essa quebra de expectativa, de papel de gênero, especialmente em literatura medieval, do que é herói, ele traz uma identificação. E eu acho que é por isso que é tão fácil ser fã. Porque você vai se identificar com alguém e vai odiar alguém. E até odiando alguém, isso é importante, né? Porque chama polarização. Se ninguém te odeia, ninguém te ama. Então, ter polarização é bom, Fion. E...
Eu não falei nada.
A culpa é toda minha. Então, eu acho que até isso é muito bom. É você poder odiar capítulos de alguém, sabe?
É verdade, é verdade.
E é, porque senão você também não ama alguns dos personagens. E não é fácil, sabe? Você criar uma coisa tão extensa, onde você dá para aquele personagem muitas nuances. Então, mesmo que você ame ou odeie, você sempre vai ter alguma nuance ali. É, e ele faz isso, eu acho... muito magistralmente, assim, sabe?
Sim, com certeza. E eu acho que isso é um
caso bem emblemático, até que eu mencionei o Jamie mais cedo. É isso, os dois primeiros livros inteiros são construídos pra você achar o Jamie um pé no saco,
babaca.
Gente. É, nossa, quem é esse cara? Ele se acha, ele é uma pessoa horrível. Literalmente, a primeira vez que ele aparece, ele joga uma criança da janela. Assim, só faltava assim, ele chutar um cachorro, sabe? Pra você odiar mais esse personagem. E é isso, ele é colocado como alguém que não tem honra, que matou o próprio rei, que é um babaca, porque ele fala, ele é muito babaca, gente. É, assim, amo o Jamie, amo, mas ele é muito babaca, cara. E, assim, você vai construir tudo isso por dois livros e chega no terceiro livro, ponto de vista, Jamie... Ah, Deus me livre, não quero saber o que esse cara tem a me dizer. Sim. Ele é um babaca. Por que eu quero ver a cabeça de um babaca por dentro? Não quero. Os capítulos do Jamie são alguns dos meus favoritos. E ele se tornou um dos meus personagens favoritos. E eu acho que um escritor se propor a isso, meio que assim, ah, deixa eu fazer você odiar esse personagem o máximo possível pra depois fazer você amar ele.
E ele faz o contrário também, né?
Também.
Deixa eu fazer você amar esse personagem pra caramba e daí eu vou destruir esse personagem e você vai passar a odiar. Eu acho isso uma arte, porque você tem que deixar os seus personagens viverem.
Sim.
E isso não é fácil, você tem que abrir mão do seu controle como escritor, entendeu? Porque eu tenho certeza que ele ama os personagens também, entende?
Sim, cada um deles, assim.
Exato.
Mas será que ele ama o Victarion?
Não, eu acho que ele tem alguns vilões que são vilões.
Será que ele ama o Victarion?
Eu acho que ele tem, vai, alguns vilões que são vilões.
Sim, sim, sim.
Tywin Lannister.
Sim.
É um vilão.
Mas ele ama o personagem Tywin Lannister, eu acho.
Mas é um vilão.
Isso, sabe? Ele ama como vilão. Tipo, o vilão de novela que você ama odiar, odeia amar. É isso, eu acho que...
E até isso, né? Eu acho muito bem colocado. Ele é um vilão de novela.
Sim.
Porque ele é mohaha, saca?
Ah, é.
Eu acho que o maligno.
Acho que o Vargo Holt é mais vilão de novela, sim, sabe? Tipo, tem até os bordões e tal. É, acho que...
E mesmo assim cabe.
Sim.
Entende? Então, quando as pessoas falam, ah, porque as crônicas, elas são assim, eu sempre falo. Mais ou menos, elas são uma coisa muito viva. Você pode ter um vilão de novela, um vilão extremamente maquiavélico.
Sim.
O Victarion, tadinho. E todos eles convivem.
Tadinho, não. Não, não, não pode depender do Victarion. Não, brincadeira, a gente pode tudo. Eu tô falando que não pode, mas pode. Que isso é o prazer que pode, que não pode, não é mesmo?
É. Tá proibido defender.
É proibido defender o Victarion. Mas
uma coisa bacana também é a discussão em torno do George R. R. Martin desconstruir determinados tropos relacionados à fantasia. A gente ouve muito isso. E durante certo tempo eu pensei, ah, é isso. Ele é o cara que ele fez o livro para desconstruir todos os tropos. E não é assim. Não é assim. Ele desconstrói alguns.
Ele inverte outros, né?
É. Sim. A gente nunca pode esquecer que um autor, ele vem de um lugar.
Sim.
Não tem... Quando você é um autor, uma pessoa que escreve, as coisas vão vazar. As suas coisas maravilhosas, as coisas que você programou, as coisas que você pensou e pesquisou. Mas também vai vazar de onde você veio.
Sim.
E ninguém é perfeito.
Sim.
Não tem como você ter uma visão de mundo perfeita. Então, eu acho que no caso dele também vazam coisas.
Também,
e
exato.
E tá certo.
Sim.
Isso não é um problema. Eu acho que a gente deveria tratar da obra da mesma complexidade que o autor cria a sua obra.
Sim,
com certeza.
É muito.
Uhum, sim.
Então eu acho que é justíssimo que a gente olhe para ele como um autor complexo. E quando a gente tira essas questões, pra mim, a gente tira a humanidade da pessoa, sabe?
Com certeza, com certeza. É muito, muito interessante isso, porque a gente pensa muito, né? Primeiro que, assim, é sobre desconstrução de tropos, eu acho que é impossível você desconstruir todos os tropos. Na minha opinião, é isso. Não tem como.
Não existe, porque você nem sabe quais são todos os tropos que você tá vivendo no momento.
Exato. Eu
tô olhando daqui 40 anos falando, existe esse tropo?
Total.
Não foi percebido na época.
Mas foi criado ou codificado por essa obra. Exato. E aí, às vezes, você nem sabe que você estava participando desse movimento de
colocar uma convenção narrativa ali no, na sua obra. Às vezes você achava que estava fazendo algo muito novo. E às vezes estava.
E aí, sim, mas aí é, todo mundo faz igual. E aí vira todo mundo igual. É,
e história é o que você vê depois, né? Você não vê na hora. Na hora, a gente não sabe como é que a história vai olhar para esse momento no futuro. Então, eu acho que é colocar uma carga muito grande e desnecessária no autor. Tipo, ele desconstrói todos os tropos. Parece que ele vira um detetive de
um
monóculo nele, sabe? E fala, vai, George R. Martin, pro mundo. Eu acho meio sacanagem.
Sim, e eu acho que as coisas que ele desconstrói ou que ele inverte são muito legais.
Muito.
É, e eu acho que algumas coisas ele manter certinho o tropo e outras coisas ele mudar, isso deixa a obra muito mais imprevisível de um jeito bacana. Porque você vê o que está sendo construído ali. Então, ah, beleza, eu tenho o tropo do cavaleiro caído. Aí, ah, mas na verdade não é tão caído assim. Ah, tem o tropo da donzela em perigo. A Sansa é essencialmente uma donzela em perigo, né? A princesa na torre. Cara, sim e não. O que que tem abaixo disso? Quais são as camadas disso? Não quer dizer que ele vai desconstruir isso com... Ah, a Sansa vai deixar de ser uma donzela em perigo porque ela vai pegar uma espada, aprender a lutar e ela mesma vai se salvar e vai destruir todos os caras que capturaram ela. Essa não é a Sansa, essa é a Arya. Então, eu acho que é legal porque ele mostra que dá pra você fazer um aprofundamento dessa personalidade de donzela em perigo com muitas nuances diferentes, sabe? Eu acho
sabe
isso muito
que eu
legal.
Acho? Eu acho honesto, saca? Com o personagem. Porque essa coisa da pessoa que era uma princesa na torre, daí ela vai pegar em armas, etc. Já é um tropo.
Sim.
E as pessoas esquecem disso, assim, né?
Já foi tão feito que se tornou até um clichê, né? Não só um tropo, né?
É um arquétipo meio, né, paralisado, assim. Então eu acho muito louco que muitas vezes as críticas são exatamente para arquétipos ou tropos que ele está desconstruindo, que são tropos deste momento. E as pessoas estão muito acostumadas a receber. Então, assim, a donzela que larga tudo, ganha armas e sai decapitando pessoas é uma coisa que a gente está acostumado agora e que a gente vê como uma boa coisa.
Sim.
Mas ele também vai desconstruir isso. E isso faz parte...
Que é o caso da Arya, né?
Da pesquisa, exatamente.
É. Sim, que é meio que assim, ah, beleza. É, a Arya, ela segue muito o que a gente esperaria de uma heroína de ação, né? Então, ela começa com uma princesinha, não é princesa, mas assim, tá lá na nobreza, protegida, mas ela é diferente das outras garotas, e ela vai pegar em armas, e ela vai enfrentar a própria morte.
Isso é uma história de uma jornada, assim, de garota forte, né? Personagem protagonista feminina forte.
Guerreira virgem, né?
Ah, sim.
Warrior Maiden, e ela é uma guerreira virgem.
Sim, sim.
Porque a guerreira virgem geralmente começa essa etapa como criança.
Uhum.
E daí, como o foco dela se torna ela interna, ela permanece com poucas relações sociais.
Uhum.
E é por isso que esse tropo continua sendo...
Sim, se torna aquela pessoa caladona, né? Eu trabalho sozinha e não sei o quê.
Se torna Brienne.
Uhum, sim.
Que é aonde a Arya chegaria, saca?
E isso é muito doido, porque quando você pega a Arya, ela se... Assim, o caminho que ela está seguindo é isso. A gente não sabe ainda qual vai ser o final, mas é de uma pessoa extremamente antissocial.
Sim.
E antissocial não só de, eu gosto de ficar sozinha, mas de sim que ela tem sérios problemas de se relacionar com outras pessoas. Compreensível, completamente compreensível, porque do jeito que foi construído faz muito sentido. E aí quando você pega a Brienne, que seria meio que a evolução natural desse tropo, vamos pensar, a Arya daqui a 20 anos seria como uma Brienne? Não.
Não.
Porque a Arya, eu imagino que, a gente não sabe porque ainda não temos o futuro dessa história, mas muito provavelmente o caminho que a Arya vai seguir é completamente diferente do que geraria uma Brienne. A Brienne, inclusive, a gente consegue ver dentro da cabeça dela, e ela é uma criança, emocionalmente.
De novo, a guerreira né? Warrior Maiden.
Sim.
Existe uma coisa que não amadurece.
Exato.
Então ela fica meio pura, sabe?
Sim,
uma coisa
sim.
meio Joana Dark, que tem aquele lado que é um lado sanguinolento e um lado puro.
Sim.
E a Arya, eu não acredito que vai permanecer... Nem agora ela já não é uma guerreira pura.
Sim.
O que ela tá vivendo não é... Do ramo da pureza, assim, sabe?
É, sim, até mesmo no pensando na parte da honra, e não digo honra na parte tradicional, honra sexual da Idade Média, não tô falando isso. Mas na parte de você ser direta e sempre ser honesta e não sei o quê, que seria muito dessa coisa de... Que foi colocada na Brienne, né? De,
sim.
A Brienne é a personagem que tem mais ideais cavalheirescos dos pontos de vista todos. E a Arya, com certeza, não tem esses ideais. Pelo menos assim.
Na forma que ela se apresenta no quarto livro,
Porque a gente vê que ela aprendeu a sobreviver. E sobreviver não é sair falando a verdade, sair encarando e comprando todas as brigas. Não é, cara. Ela tentou comprar as primeiras e não deu muito certo, então ela se esconde, ela finge que é outra pessoa, ela finge que é várias outras pessoas. E quando a gente chega até nos previews ali do sexto livro, ela já tá usando, inclusive, a própria sexualidade pra seduzir os caras, pra conseguir fazer os contratos de assassinato dela, sabe? Então, eu acho que já vai... Pra outro caminho.
Exato.
Né?
O que é uma linda desconstrução.
Uhum.
E eu acho que é isso, né? Que você estava falando. Tem que ter um lugar de similaridade ou de ligação com esses tropos primeiros.
Uhum.
Exatamente pra gente ver o que está sendo feito.
Sim.
Então, ele mantém a Brienne exatamente como antítese de, né, duas histórias que vêm do mesmo lugar, mas não vão se tornar a mesma coisa. Porque a matéria importa.
Uhum.
Então, o materialismo importa. A história que a pessoa está passando importa. E eu acho que essa é a parte legal, que é... Legal, a gente tem esses tropos. Mas a gente tem esses tropos porque eles foram construídos socialmente. Eles não são, não vieram. Alguém falou, toma esses tropos.
Exato.
Vai ser para sempre igual. Não. E o que ele faz é exatamente mostrar como o mundo material tornaria essas... As pessoas que vivem esse tropo totalmente diferentes, assim.
Uhum.
Eu acho belíssimo, assim.
Nossa, sim. E aí, eu lembrei de outra coisa que eu pensei naquela hora que eu esqueci. Agora me veio, olha só que delícia. Porque você falando de como o mundo, ele vai modificando os personagens, eu lembrei muito também daquela discussão que a gente tem em relação ao George R. R. Martin, dos escritores arquitetos e dos escritores jardineiros. Quem acompanha o Hodor já ouviu a gente falar isso algumas vezes. Quem viu a autópsia Game of Thrones, acho que viu mais vezes ainda.
Gente, são os melhores vídeos de Game of Thrones já feitos. Assista.
Não.
Assista altas
vezes. Que vergonha.
Oh, quando ela fez, eu mandei mensagem, tipo... Caraca.
Não.
E daí depois...
Obrigada.
Eu mandei... Tô vendo de novo. Ainda é muito bom.
Obrigada,
gente. Agora eu tô com vergonha.
Eu recomendo que vocês façam o mesmo.
Caraca, obrigada. Assim, se quiserem ouvir, eu agradeço. Obrigada. Mas agora eu tô com vergonha. Mas, então, toda a discussão do escritor arquiteto e do escritor que é jardineiro. O arquiteto vai planejar tudo, né? O arquiteto desenhando a planta, né? Então, no caso, a planta não que nem a do jardineiro. A planta
baixa mesmo do negócio, né?
De planta.
Exato.
Uma você faz esse desenho, outra faz esse crescidinho.
Tanto o escritor jardineiro quanto o arquiteto fazem planta.
Não é?
Oh,
as variações do mesmo tema, dependendo da sua materialidade, elas são alteradas.
Muito bom.
Mas o arquiteto ele vai construir, né, um palácio, vai construir um apartamento, vai construir uma loja, sei lá. Ele vai desenhar ali, isso aqui vai ser aqui, vai ter, sei lá, X metros, o banheiro vai ficar aqui, isso quer dizer que o encanamento tem que ficar colar, e não sei o quê, vai ter um pilar ou coluna... Por favor, arquitetos, não me matem, eu não sei os termos técnicos,
mas...
Os trecos loucos que seguram os bagulhos.
Ele vai especificar muita coisa,
e ele planeja tudo com antecedência. Então, antes de começar a ser feito aquele prédio, ele vai estar planejadinho. Pode ser que uma coisa ou outra mude no caminho, porque é normal, né?
Não, é necessário.
Exato.
Tipo, quando você... É uma das coisas que eu sempre falo pra todos os autores, assim. Você vai vazar.
Uhum.
Então, vai ser incontrolável.
Sim, normal, né?
Mas a tua vai vazar, você não vai conseguir controlar. E a escrita é um processo de autocura.
Sim.
E não um processo de controle.
Uhum.
Então, você tem que aceitar esses vazamentos.
Uhum.
Então, se você tenta controlar tudo, você não vai escrever.
Sim, e faz sentido. E, assim, pensando assim na vida real, uma obra, também tem muitas coisas que variam, né? Então, você vai lá e tem um lençol freático que você não sabia que tinha.
Exato.
Aí, poxa, não vai dar pra acabar tão fundo.
Mano, esse que faz assim,
não faça.
3 meses.
Não faça.
Vai demorar 6. Vai custar R$10. Não vai.
Aí você planejou que ia ser a parede da cor tal, acabou a tinta, saiu de estoque, nunca mais tem. Vai ter que mudar a cor.
Exatamente.
Sabe? É isso. Então, não quer dizer que o arquiteto, por ele ter planejado tudo vai ser exatamente como ele quer. Mas ele tem já uma base muito bem construída, Sim. muito bem planejada. Já o escritor jardineiro, ele vai sempre plantar sementes. E assim... Um jardim, gente, você pode planejar um jardim.
Pode.
Você tem aqueles jardins mais antigos que tem os labirintos e tal. Então, você tem tudo muito desenhadinho. Ah, aqui eu quero que tenha romãs, aqui eu quero que tenha um arbusto X, aqui eu quero uma cerca-viva. Você consegue planejar, mas assim, você não consegue planejar da semente que você jogou quantas flores vão nascer naquela árvore.
Sim.
Quantas frutas vão crescer ali.
Quantos anos, né? Por exemplo, teve um... Aquelas assim, né? Vamos falar de jardinagem. Eu ganhei umas sementes de uma coisa que era assim... É cítrico. Uhum. Não sabemos o que é. Mas assim, em poucos anos...
É a quincã?
Virou limão galego. Eu descobri que...
Ah, não é uma quincã?
Não, é um limão galego.
Olha só, gente. Olha o caso aqui.
Era pra ser uma quincã e era pra demorar 3-4 anos pra florescer.
Uhum.
Demorou... 20 anos, praticamente. Mentira, vai. Demorou 12 anos.
Uhum.
E é um limão galego, entendeu?
Olha aí.
E é isso, porque eu não controlo a semente.
Sim.
Então ela vai se desenvolver no tempo dela, do jeito dela.
Uhum.
E agora tá cheio de limão. E é o limão galego, é o mais amargo.
Sei.
Mais azedinho, assim.
Olha
então
aí.
Agora eu tenho um monte de limão azedo em casa. Se assim, alguém quiser limão azedo, inclusive, só me pedir.
Mas eu acho que isso ilustra muito bem, porque é isso, você teria o controle da semente que você planta. Nesse caso, nem isso você teve.
Não, mas é isso, né? Às vezes você fala, tô plantando tal coisa.
E às vezes não é, né? Às vezes está misturado parecido. Com outra coisa.
É. Mas mesmo se você plantar exatamente, se você plantasse exatamente limão galego, você não sabe quanto tempo exatamente aquela árvore vai levar para crescer. Você vai ter que controlar esse processo, então você vai ter que adubar, você vai ter que ver quanto a iluminação ela recebe. Dependendo do lugar que ela cresce, ela não vai crescer tão bem ou tão frondosa quanto outra árvore. E você não controla quanto de fruta que ela vai dar. Às vezes você não queria... 40 limões. Às vezes você queria 2.
Não, sério, é isso, né? Não deu limão, sabe? A hora que deu...
Uhum. Exato.
A gente não sabia mais o que fazer com aquela quantidade Sim. de limão. Comecei a andar na rua com limão, falando assim, quem quer limão?
Então, e eu juro que a gente ainda tá falando de literatura, pessoal. Porque... Mas é isso, porque se você troca a árvore, troca os frutos, troca as flores por uma história... Você Sim. realmente vê o que é a diferença do arquiteto e do jardineiro. O arquiteto, por mais que tenha mudado alguma coisa, ele ainda sabe que ali vai ter uma sala Sim. com tantos metros, que vai ter um teto de tal altura, um pé direito tal.
Ele sabe.
Acho que eu já falei isso, mas eu sinto muito que uma pessoa arquiteta é tipo o Gaiman, sabe?
Uhum.
Você vê que o Gaiman faz muita pesquisa
uhum.
pra ele saber exatamente o que ele vai manter e o que ele vai alterar.
Uhum.
Parece tudo muito planejado, é muito bonito.
Sim.
Amo o Gaiman, queria ser o Gaiman quando eu crescesse.
Exato, eu acho importante dizer que não é um melhor que o outro.
Não.
São só formas diferentes de executar esse trabalho.
E você vê, né, que tá tudo lá. A parede, né, e você vê que algumas coisas saíram meio diferente.
Uhum. Sim.
Mas tá tudo muito planejado, assim.
Uhum.
Quando você pega um livro, ou as crônicas, por exemplo... obviamente existe um planejamento, senão você não escreve.
Exato.
Mas o planejamento é muito diferente.
Assim. E assim, você vê que assim, ele teve algum planejamento de jardim ali. Ele escolheu quais sementes ele queria plantar, ele escolheu onde vai ser o jardim dele, qual a delimitação ali da hora. A delimitação, inclusive, cresceu demais, né? Aí voou a semente, caiu, cresceu a mais, porque não era pra ser 7 livros, era originalmente pra ser uma trilogia. Então, assim, foi aumentando de tamanho essa horta. Ele, poxa, mas tá tão bonita essa árvore, deixa eu plantar outra aqui. E aí, essa árvore aqui que eu achei que ia ser legal... Não tá crescendo tão bem, deixa eu plantar uma outra. E aí, essa que ele achou que ia ser pequenininho, um arbustinho, na verdade, era uma hora pro Nobis e dominou todo o jardim dele.
Inclusive, hora pro Nobis é super legal, gente. Plantem hora pro Nobis.
Eu ia falar que hora pro Nobis é a casa Greyjoy.
Nossa. Não faz isso comigo. Por quê, sabe? Tô triste agora.
Não, mas, é, Mas é tipo, é isso, gente. Porque quando você tem alguma coisa que cresce mais do que você planejava, você decide, ou você vai podar aquilo, ou você vai aumentar aquilo, você vai abraçar aquilo. E eu sinto que o George R. R. Martin, ele abraça o que ele foi cultivando, né? As coisas vão sendo cultivadas de acordo com o que ele plantou, mas tomam a sua própria vida. E eu acho que isso segue muito o que você falou dos personagens, né? Que eles, naquele mundo... Ah, como que esse personagem se comportaria? Ah, tá, isso aqui, ele iria pra esse lugar? Não, pera. Isso sou eu querendo forçar a mão. Naturalmente, ele iria um pouco pra cá. Ele tenta podar. A gente sabe que ele, inclusive, às vezes se emaranha em tentativas de controlar um pouco as coisas, que até o famoso nó de Mirin, que vocês já devem ter ouvido falar, que é meio que assim, cara, como que eu vou fazer todo mundo chegar ao mesmo tempo em Mirin, a tempo desse conflito aqui da Daenerys, tipo, na Baía dos Escravos? Como que isso vai acontecer? E ele escreveu versões que o Quentin, por exemplo, chegava antes, chegava durante, chegava depois, porque ele tem esse certo controle. Mas, ao mesmo tempo, ele teve que fazer o Quentin existir. Ele teve que fazer essa história aparecer. Teve que fazer os Greyjoy aumentarem a presença deles. Porque algumas coisas que ele queria contar ali precisavam de uma presença maior dos Greyjoys. Precisavam que a gente tivesse mais capítulos dorneses.
E aí, isso era o que a gente... Aí, capítulos dorneses. Estava falando da questão de maturidade, sabe?
Uhum.
Você tem que ter muita maturidade para entender que aquilo que você planejou, está dando errado. Dois, você precisa de soluções. Três, talvez não era a solução que você estava pensando antes. E essa é a coisa que eu acho que me conecta muito, sabe?
Uhum.
Eu adoro ler pessoas que são generosas consigo.
Uhum.
Eu acho um mega aprendizado de vida, sabe?
Sim.
E o George R. R. Martin, para mim, é um escritor muito generoso consigo mesmo.
Legal.
Porque, por mais que ele escreva 40 mil coisas de Mirin... toda vez ele fala para onde essa história vai que eu não estava pensando.
Sim.
E esse não estava pensando poderia ser uma coisa de culpa, né? Ah, como sou um escritor ruim, não pensei, não planejei, pronto, desisto de escrever. Ele não, ele fala, não, deixa eu ser generoso com a minha própria escrita e deixar com que as coisas vão... Mesmo Sim. que eu não estava considerando, sabe?
Uhum. Como que eu vou lidar com o Mirin? Eu botei essa personagem lá.
Isso.
Eu coloquei uma questão muito importante.
Sim.
Ética, socialmente, antropologicamente, historicamente. O que, que eu faço com isso? Vou simplesmente botar ela para sair daqui? Ou eu vou mergulhar a fundo nisso?
Sim.
Então, ele não tinha isso. Talvez ele tivesse planejado que tivesse de uma forma muito rápida.
Mas... Se a primeira tivesse pensado, ela vai chegar lá, daí ela vai embora.
Entendi, isso se complica, isso aumenta.
E é isso, é sempre um olhar pra si, né? Porque ele escreveu, né?
Sim.
E olhar e falar, então é isso que eu penso.
Uhum.
Eu penso de um jeito diferente do que eu tava considerando. E daí eu criei isso aqui, esse conflito aqui. E daí ele tem que poder olhar pra esse conflito de um jeito paciente.
Sim.
Então eu acho que é uma paciência consigo.
Uhum,
sabe?
Com certeza. E, assim, a gente tá falando muito das Crônicas de Gelo e Fogo, porque, né, esse é um podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu acho que a gente poderia falar também das outras obras do George R. R. Martin nesse universo, que eu também curto muito, e eu acho que são muito legais de formas diferentes, né? Acho que... Você quer começar pelo Cavaleiro dos Sete Reinos ou pelo Fogo e Sangue?
Vamos começar pelo Cavaleiro, a gente deixa o Fogo e Sangue pro final?
Beleza.
Porque ele é meio tipo, Fogo e Sangue, daí deixa
eu falar. Ele é Fogo e Sangue.
Exato, mira no Dracar.
Sim, justíssimo, justíssimo.
Cara, o Cavaleiro dos Sete Reinos é tão gostoso de ler.
Cara, é uma fofura.
É fofo.
Eu acho fofo, eu acho tchutchuco.
Mas sem perder a seriedade.
Não, claro, mas você pode ser tchutchuco e sério.
É verdade, é verdade.
Né?
Sim, e eu acho que é muito legal você ver o Cavaleiro dos Sete Reinos. Assim, eu sempre falo que se algum livro dá pra ler antes das crônicas, é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu Sim. ainda mantenho isso, eu acho que super dá.
Eu acho que ele é o Hobbit do George R. R. Martin. Sabe? Tipo, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero ler Tolkien. Você não fala assim, vai ler Senhor dos Anéis.
Entendi.
Porque tem milhões de páginas de, tipo, concerning Hobbit, sacou? É.
Uma fala de você.
Então você faz assim, lê o Hobbit.
Sim.
E daí a pessoa faz, ah, que fofo.
Sim.
Mas aí dá sério.
Uhum, sim.
Eu acho que é a mesma coisa, assim.
É, sim, eu acho que sim. O Hobbit, eu acho que...
Um pouco mais, né, voltado pra um público
um pouco mais novo. Sim.
Mas eu entendi muito bem o que você quis dizer. Porque, realmente, ele é uma ótima porta de entrada pra esse mundo. E por mais que, assim... Eu acho que ele fica mais rico quando você chega nele já tendo lido perspectivas sobre o que é ser um cavaleiro.
Sim, mas daí isso é pra sempre, né, gente?
Isso é, sempre tem...
Você pode começar a reler o primeiro livro, depois você acabou o quinto, porque você...
É verdade, tudo vai mudar, né?
Você vai adquirir novas camadas ali na leitura, é verdade.
Mas é, porque realmente quando você vê, né, toda a perspectiva do Sir Duncan sobre o que é ser um cavaleiro. E se é que ele é um cavaleiro mesmo, tem essa impressão, né, gente? Mas, assim, se ele não é oficialmente, isso torna ele menos cavaleiro?
Exato.
E se ele é oficialmente, será que ele é mais cavaleiro que os outros cavaleiros? Enfim, é muito legal ver essa discussão e... De uma forma muito leve, comparado com o que a gente vê nas crônicas, né? Óbvio que tem situações violentas, sim, tem situações sérias, sim. Fala-se de guerra, fala-se de abuso de poder. Tem o nosso querido Aerion Chama-Viva.
Maravilhoso. Que ainda não era uma chama-viva.
Tipo, nosso querido.
É, o amante querido, né? Aerion Chama-Viva.
Então, assim, você tem muita gente... ruim também ali, porque o Westeros tem muita gente ruim, não dá pra não ter.
Sim.
Mas eu acho que acaba sendo bem menos pesado do que as crônicas.
Eu acho que essa coisa do gente ruim é uma coisa natural. Qualquer... Até
normal.
Histórias infantis vão ter.
Uhum.
Porque é natural que você saiba conviver com o que é diferente ou o que não é bom pra você.
Sim.
Então é importante que tenha, assim. Mas eu concordo total contigo que é uma porta de entrada... especialmente no sentido de você entender o mundo que você está adentrando. Uhum. Você entende o universo. E daí depois você vai... Leva esse universo para um extremo maior, assim, né?
Uhum.
E eu acho que é um livro que me traz mais esperança.
Sim. De certa forma, sim.
Né?
Uhum.
Porque tem algumas minhas ali de história das crônicas que não vão te trazer esperança alguma.
É verdade.
Eu sinto que existe essa esperancinha bonitinha, gostosinha.
Sim.
Então ele dá um quentinho no coração.
Tô pensando aqui, assim. Porque eu concordo, mas é aquilo talvez de estar muito dentro desse universo, você saber o futuro deles. Eu fico com esperança e meio triste.
Agridoce. Super agridoce.
Porque é isso, eu gosto muito de ver a parceria do Dunk e do Egg. Nossa, eles são meus queridinhos, assim. E eu imagino que todo mundo saiba, mas só reforçando, tem uma série que foi anunciada de Dunk e Egg, né? Agora tava rolando a greve dos roteiristas, então os trabalhos meio que pararam, mas devem ser retomados. É uma série que eles estavam trabalhando com ou A Knight of the Seven Kingdoms, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos, ou então como The Red Knight, que é o título da primeira novela, que tá ali, uma das três que estão no livro Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu tô muito animada pra ver.
Vai demorar ainda, né?
Não, se é que vai vir, né?
Não, eu gosto quando demora.
Uhum.
As pessoas ficam chateadas e ficam assim, cadê? E eu, tipo, deixa.
É melhor demorar do que ser apressado, né?
Porque o que a gente quer é que... com licença, polêmicas. É que seja, tipo, a segunda, a primeira temporada de Game of Thrones, sabe?
Uhum.
Da adaptação.
Sim.
Que é muito mais cuidadosa, assim.
Uhum.
E que você fica muito feliz de ver. E pra isso acontecer, tem que ter tempo.
Sim.
Então eu gosto quando as coisas têm tempo e demoram pra sair.
Sim.
Adoro.
É verdade. Tem que ter tempo, tem que ter um trabalho de edição. E edição não de edição de livro, edição sim. de vídeo, mas sim edição do conteúdo que você vai adaptar. Você tem que ter escolhas bem conscientes do que você vai adaptar. E eu acho que com isso a gente pode entrar no House of the Dragon, porque eu acho que tem escolhas muito conscientes de adaptação feitas nessa sim. série. Seja pro bem ou pro mal, mas eu acho que assim, principalmente pro bem, na verdade.
Eu também gostei de muita coisa. Tem um cara chamado Haroldo de Campos,
uhum.
que é brasileiro e pesquisador,
sim.
e ele fala sobre transcriação,
uhum.
que é exatamente essa questão da adaptação. A gente tem ótimos autores, tipo latino-americanos e brasileiros, que vão falar sobre a passagem de um meio para o outro, Uhum. Então, tipo, o Júlio Plaza fala de tradução intersemiótica. Sim. Ah, eu queria transformar a poesia na pintura, sabe? Uhum. E o Haroldo de Campos fala sobre essa transcriação. E eu acho que, às vezes, a gente esquece de ver essas coisas como a arte que é.
Uhum.
Traduzir uma coisa de um meio para o outro é uma arte muito difícil.
Sim.
É, que tem as suas regras, que são diferentes de escrever um livro e de escrever uma série. E eu acho que tem escolhas que, obviamente, criam o mesmo nó de Meereen no futuro.
Uhum.
Mas eu gostei da primeira temporada, uhum, de House of the Dragon.
Sim, eu também.
Existem adaptações interessantes.
Sim.
Eu quero saber pra onde elas vão.
Nossa, total. E é isso, porque quando você adapta, você toma algumas decisões mesmo, né? Você vai interpretar... Porque é isso, é obrigado, né? Como você falou na tradução, você é obrigado, porque você vai pegar de livro pra cinema, por exemplo, tem coisas que estão implícitas no livro e que no cinema você não tem como não deixar explícitas. E vice-versa.
E até palavras, né? Uhum. Tem uma escolha de palavras, porque às vezes você tá adaptando de uma coisa pra outra.
Sim.
E essa palavra vai ter que mudar. E a, sim, palavra é muito importante.
Sim.
Porque cada palavra tem a sua etimologia e da onde ela surgiu, uhum, e por que ela surgiu pra, sim, descrever aquele fenômeno.
Uhum.
Então eu acho que é uma coisa bem complexa. Assim.
Nossa, com certeza. E até mesmo detalhezinhos, né? Por exemplo, tem um texto do Humberto Eco que ele fala do Moby Dick, uhum, que você no livro não sabe qual perna o personagem não tem. Só que pro cinema eles não podiam simplesmente não mostrar nenhuma das pernas, assim. Eles tinham que decidir alguma coisa. E é uma coisa que parece pequena, mas assim...
Mas não é.
São muitas microinformações que são decididas na hora de você traduzir para outra mídia. Só que no caso do House of the Dragon, eu acho talvez até mais interessante, porque são coisas que o George R. R. Martin, no livro, ele deliberadamente coloca versões diferentes do mesmo acontecimento. E nenhuma delas é necessariamente a verdade. Então, a gente já começava numa coisa incerta, né?
Sim.
Ah, será que a Rhaenyra era apaixonada pelo Sir Criston Cole e foi atrás dele? Será que ela só queria transar com ele? Será que ele era um stalker maluco, obcecado por ela? E, assim, não sabemos.
Assim, a gente pode ter nossa opinião.
No livro.
Uhum.
Por quê? Porque você tá contando uma coisa que já foi.
Uhum.
Então, é super bacana, né? Ele,
sim,
fala assim, ah, então eu tô contando bagulho que não é o bagulho de agora. Que eu tenho a minha história de agora,
sim,
e tenho essa história de antes.
Eu tenho as minhas fontes, né?
Só que essa história de antes, ela vai causar muito impacto no mundo de agora. Então, ela tem que ser aberta.
Uhum.
Exatamente pra criar conflito.
Uhum.
E problema político. E pá, então faz todo sentido.
Sim, sim.
Mas na hora de você adaptar pra uma série,
uhum,
ou seria uma série onde as pessoas iam fazer... Hã? Porque ia aparecer três versões do mesmo fato.
É, ia ser tipo, achou a série.
Não dá, não dá. É. Sim.
Ou então, sabe assim, escolha seu final.
Sim.
Diz que é que, né, para Criston Cole ser um stalker. Ou...
Total. É, porque, no fim das contas, o que é bastante interessante é que, assim, apesar de ter versões diferentes sobre os motivos, versões diferentes do que aconteceu em salas fechadas, no fim das contas, os acontecimentos principais mostrados no Fogo e Sangue, eles aconteceram, né?
Sim.
Então, assim, a gente sabe que fulano morreu na batalha tal. A gente sabe que fulano morreu no dia tal. E aí, depois disso, teve uma... meu Deus, eu esqueci o nome da palavra que você retribui. Retaliação. Teve uma...
Eu ia falar retribuição. Porque você falou quando você retribuiu. Retribui?
Não. Depois teve uma retaliação.
E a gente sabe que isso acontece. Mas, assim, os detalhes que acontecem, a gente não sabe porque a escolha do foco narrativo do George R. R. Martin foi que a gente ia ver um livro de história. Os caras estão lá, os mestres estão lá consultando as fontes deles, algumas da época, algumas de registro da época. Aí tem o outro mês que entrevistou o bobo da corte. E você vai misturar esses registros e eles estão lá ainda dando opinião deles sobre o que aconteceu. Meio que assim, esse fulano aqui falou tal coisa, mas eu acho que, na verdade, o outro tá mais certo. Então, é uma grande salada de versões... Que simplesmente não vai funcionar quando você vai botar isso no audiovisual.
Eu sempre leio como um bando de doutorado de história que ele juntou num livro e falou, toma. Porque é meio isso, né? Se você pegar a história como ela é feita hoje, ela é isso. É um bando de documento, é um bando de gente tentando identificar, sim, o que aconteceu. E daí alguém entrevista, daí você fala, mas essa pessoa que entrevistou, ela tinha um viés, porque na vida... E daí vira uma zona.
Sim.
Porque a história é uma coisa móvel.
Sim.
Então eu acho muito legal que ele faz isso. Assim, ele pega vários doutorados de Meisters e coloca no juntas e fala... Escolha, sabe?
Com certeza. É. E aí, na hora de adaptar a House of the Dragon, eles tiveram que escolher qual versão eles iam seguir. E o que eu achei mais legal é que eles não seguem nenhuma delas e todas ao mesmo tempo.
Exato.
Eu acho... tem aquela fala, né? Ah, existem sempre três versões de qualquer fato. A sua, a minha e a verdade, né? Então, nesse caso, tem a versão do cogumelo, a versão do mestre tal e a verdade.
O que é ótimo, né? Porque, na verdade, a gente também tá falando que existe uma verdade. Uhum. E o que eu acho legal da adaptação é que não existe uma verdade.
Uhum.
Então, isso abre também muitas possibilidades de adaptação, sim, futuras. Que eles falam, tem essas três versões, não vai ser nenhuma delas. Ou, sim, seja, a gente tá assumindo que não é eu, você e a verdade. Não existe a verdade. Uhum. Eles estão assumindo que é mais cinza, mais complexo e mais... Então, é isso. Sim. Acho que essa é a coisa que eu gosto mais, sabe?
Uhum.
É o conceito por trás da adaptação. Assim.
Sim. E aí você fica... Daemon e Rhaenyra ficaram? No livro você fica, nossa, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas aí na série você vê...
Meio que não, mas que sim, mas ele diz que sim.
Sim, mas,
E você leva em conta também a personalidade deles, porque eu acho...
Isso pra mim é uma das coisas mais legais, que é, cara, ele não ia simplesmente dizer, não, eu tentei, mas não aconteceu nada. Ele falou, sim, peguei a Rhaenyra, agora deixa ela casar comigo, porque o Daemon é assim. Ele não vai necessariamente falar a verdade, ele vai falar o que é melhor pra ele. Assim como... Pode falar spoiler aqui? Não vou entrar em detalhes, mas assim, quem sabe, sabe, mas assim...
O acontecimento do final da primeira temporada,
eu tenho certeza que o Aemond vai dizer, fui eu que fiz mesmo, eu que sou o cara da hora. Ele nunca vai dizer, pô, foi mal, eu não consigo controlar meu próprio dragão.
Foi assim, eu tava lá, ninguém vai falar, não vai.
Exato, e até porque a gente...
Isso é assim, sou eu especulando, né,
sim,
pra próxima temporada. Mas, cara, faz muito sentido, porque quando a gente vê o Aemond tendo que se provar o tempo todo, sendo ignorado, pô, eu tenho valor também. Ele simplesmente não vai querer parecer incompetente,
sim,
pra família dele.
Sim.
É o contrário de tudo que ele tá tentando fazer. Então, a gente pensa, quem tava lá em cima? Ele.
Quem
ninguém
sobrou?
Sabe o que aconteceu. Quem sobrou? Ele. Ninguém vai necessariamente saber o que aconteceu lá em cima. Então, o que fica pro registro histórico? Ele falou tal coisa que... Então, foi ele que fez.
Sim.
Ele é um doidão, foi lá e fez. Que, no livro é meio que assim, o Aemond é um doidão, cara. Ele foi lá atrás e fez. E... Não é exatamente
não
assim.
Não sabendo que era impossível. Aemond, muito doidão, foi lá e fez.
Então, é esse o registro que fica. Eu acho muito legal como a série conseguiu, assim, na minha opinião, conseguiu de uma forma bem eficaz colocar a personalidade deles como uma explicação para determinados fatos estarem no livro de uma forma diferente do que aconteceu na série. E eu acho que, de certa forma, isso não contradiz o livro, sabe?
Não.
Pelo contrário, trabalha junto com ele.
Eu acho que é só um complemento.
Uhum.
É quase como o quarto Meister.
É assim.
E daí você pode escolher também, entendeu?
Exato.
Porque a gente faz isso o tempo todo. Ah, isso aconteceu, mas eu prefiro que no livro, nananã. Uhum. Ou eu prefiro que naquela parte. E tá normal, porque você tem direito também disso, assim, né? Quando a obra vira pública,
uhum,
ela não é só do autor, né?
Uhum.
Ela é da comunidade. Ah, um embrólio, né? Da comunidade,
sim,
do da outra pessoa.
Sim.
Então, ela vira um cotulinho, né? Espetáculo.
Sim.
E eu acho que a série é mais uma dessas possibilidades, assim.
Uhum.
Você tem as três versões do livro e a versão da série.
Sim.
E daí você vai lá e decide qual que você quer, sabe?
É verdade.
Já de boa.
É verdade. Só pra eu ter uma noção, quem tá aqui no salão, vocês gostaram das decisões de adaptação?
Sim.
Ok, então acho que dá pra, pelo data-evento...
Data-evento.
Dá pra ver que muita gente gostou, sim, das decisões de adaptação. Sim. Acho que a gente também, né?
Sim, eu achei algumas corajosas.
Uhum, sim, sabe? também.
Falei, e daí me deixa animada para os próximos.
Uhum.
Porque eu adoro quando as pessoas tomam decisões corajosas e vão, sabe?
Sim.
E não é no meio, não muda.
Uhum.
Eles tomam umas decisões que eles vão até o final, assim.
Sim.
E eu acho que vai ter uns efeitos borboletas de caos, assim,
sim,
bem legais.
É. Eu acho que, pensando na adaptação, eu acho que é uma adaptação muito mais criativa e muito mais corajosa do que a de Game of Thrones.
Porque é uma material mais aberto também.
Também.
Por mais que, gente, vocês sabem que eu amo Game of Thrones, mas eu realmente acho que como as crônicas elas estão dizendo mais o que aconteceu na perspectiva daquele personagem, o que não tira a possibilidade de coisas não estarem certinho como aquele personagem escreveu, porque, né, narrador não confiável e tal. Mas eu acho que segue muito mais o texto diretamente. Sim. E às vezes não é a escolha mais legal.
Mas, assim. Mas, você odeia a adaptação?
Não. Socorro! Tá, meu Deus. Socorro!
Mas, ó, então tá. Falamos aqui das três obras principais desse universo, sim, né? E aí eu queria saber, falar, qual que é a sua favorita?
Nossa!
Assim, sem avisar, desculpa.
É. Cara, eu vou dizer que, apesar de tudo, ainda é o primeiro livro.
Uhum.
Porque eu não esperava.
Uhum.
E nada vai tirar, sabe? Essa sensação de estar lendo algo que eu sempre quis ler.
Uhum.
Uma coisa absolutamente complexa, né? E eu acho que essa isso que me mantém até então. Eu não acho que ele é o melhor no sentido de, os personagens agora.
Mas ele é muito bom.
Exato. É que eu acho que tem a consequência é tão boa,
uhum,
que os livros futuros ficam muito bons, assim. Mas eu diria Guerra dos Tronos.
Entendi. Eu acho que o meu. Acho que o meu é a Tormenta. Porque ele. Assim, é difícil, porque eu realmente gosto muito de A Guerra dos Tronos também. Mas eu acho que é a Tormenta, porque ele foi um livro que me deu vários socos no estômago, uhum, seguidos, assim. Ele acaba sendo... Assim, eu peguei o spoiler do Casamento Vermelho, hein?
Você pegou?
Peguei. Antes de ler,
eu peguei o spoiler da morte do Jon Snow.
Ai, meu Deus. Spoiler pra quem não leu ainda, desculpa.
Não. Mas eu peguei esse spoiler quando eu tava começando a ler o quinto livro.
Ah, putz. Mas assim, tecnicamente ele ainda não morreu ainda. Ele tá só sangrando no chão.
Exato.
Não sei.
Mas assim, eu entendo. Porque às vezes, mesmo com spoiler... Você vê como o autor leva até isso, é muito incrível.
Sim.
E eu acho que a Tormenta é isso que eu fiquei muito em dúvida entre a Guerra dos Tronos e a Tormenta. Então eu te entendo, sim, perfeitamente.
Mas o que eu gosto muito no Tormenta é que, tipo, apesar de eu saber da existência do Casamento Vermelho, porque assim, pra quem não sabe, eu fui simplesmente. Eu tava viciada em ler Wiki pra ver a história das famílias.
E aí um dia, não sei o quê, porque o Casamento Vermelho. O que é isso? Aí eu.
Li assim, não sei o que, morreram 2000, e eu fechei imediatamente. Tá, eu não sei quando isso acontece, eu sei que vai acontecer. Mas aí, tipo, ia ter um casamento,
sim,
que ia ter esses convidados,
sim.
Eu imaginei que fosse mais ou menos isso, só que eu acho muito louco que mesmo eu sabendo o que ia acontecer em linhas muitíssimo gerais, porque eu não quis saber os detalhes, e mesmo eu estando lá, meio que entendendo, tá, é um casamento, não sei o que... Mesmo assim, os capítulos conseguiram me surpreender.
Sim.
Eu consegui... Não, pera. É isso? Agora? Porque tava rolando o casamento. Tava de boa. Rolou.
Não era agora.
Será que era outra?
E aí, me pegou muito de surpresa. Assim, beleza. Como aconteceu. E a divisão entre os capítulos, que eu acho muito legal eles alternarem entre os capítulos da Catelyn e da Arya. Eu acho isso muito bacana. Mas tem uma outra coisa sobre o Tormenta que faz eu gostar muito dele. É que ele é acontecimento marcante atrás de acontecimento marcante. Parece que não dá pra você respirar.
São muito... É isso que eu tava te dizendo, sabe? Tipo, é isso. Game of Thrones é o primeiro, né? A Guerra, uhum, dos Tronos é super legal. Mas você não tá vendo onde as coisas vão levar.
Sim.
E a hora que chega na Tormenta, você tá vendo onde as coisas vão levar.
Sim.
E os personagens começam a ficar do tipo...
É. Pois é, pontos, e coisas, né, que surgem, que é aquilo, né? São. Acho que o George R. R. Martin ficou tão conhecido pelos plot twists, né? Pelas reviravoltas que ele coloca, mas elas não são do nada. Quando você relê, as coisas, elas estão lá já.
Eu acho louco chamar de reviravolta, sabe?
Uhum.
Porque eu não concordo. Eu acho que ele é muito bom em levar as coisas pra onde as coisas foram.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Tipo assim, não é uma reviravolta. É óbvio que isso ia acontecer.
Sim.
Isso estava escrito. É só que ele conta de um jeito que parece uma reviravolta.
Sim, sim. Ele vai segurando.
Exato. Então, eu não sei qual é o nome disso.
Uhum.
Parece que é reviravolta, mas não é reviravolta, porque tá tudo, sim, muito bem escrito e tem altos foreshadow. Mas é isso, entendeu?
Eu acho é uma reviravolta bem construída.
Boa.
Pra mim,
quando é uma reviravolta que não foi bem construída, é simplesmente a pessoa tirando isso do bolso, sabe? Não, não dá pra acreditar, porque fica... Meu, como assim? Mas no caso do Tormenta, eu acho que é muito, muito assim. O Casamento Vermelho foi construído um,
sim,
tempão. E aí, o que me pegou nesse livro, que foi... Ah, beleza, Casamento Vermelho foi o clímax do livro, né? Sei lá, 200 páginas, nem isso depois, tem o Casamento Roxo, aí você fica...
Sim.
Esse eu não sabia, eu não peguei o spoiler. Sim. E eu fiquei maluca. Porque, como assim? Ele gastou,
né,
claro. Sabe, ele queimou cartucho nesse livro, assim, ele já botou tudo.
Então, pois é isso, a gente não sabe o que tá vindo, né?
Exato.
Porque quando eu li A Tormenta, eu fiz assim... Bom, ele deve ter um plano muito bom.
Sim.
Pro que vem no futuro. Porque...
Exato. Ele é tipo cenário de terra arrasada, assim. Termina o terceiro livro, como assim, gente?
E eu só queria dizer que eu achei maravilhoso... Que você falou, tirou do bolso.
Ah, eu sou uma garota respeitável, estou num evento aqui patrocinado, entendeu, gente?
Mas é tão rápido, sabe? Eu fiquei assim, impressionada. Falei, olha...
Eu liguei o filtro family friendly. Sim.
Mas é, total, acho que por causa disso, o Tormenta é o meu livro favorito.
Eu te entendo.
Mas, cara, eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho muito gostosinho ler Dunkin' Egg. O Cavaleiro dos Sete Reinos. Porque é isso, é como se eu estivesse... Deixa eu parar um pouquinho e respirar.
Sim.
Tipo, ler uma história da hora aqui, sim, sabe? E da hora eu não digo de legal, porque todas são legais. Mas de uma coisa assim, eu vou curtir uma história, sabe? Em vez de sofrer, assim.
Pra mim, como uma pessoa pesquisadora...
Uhum.
Cara, fogo e sangue é do tipo assim... Deixa eu pesquisar mais, sabe?
Sim.
Porque pra mim é um livro acadêmico.
Então, faz muito sentido.
Eu tenho uma paixão, assim, por essa linha entre academia e ficção.
Uhum.
E então...
Sim. Ele é um apêndice cheio de apêndices,
isso,
né? Porque tem apêndices também. E, inclusive,
então, eu tenho um amor especial por essa cartografia, sabe?
Sim.
Essa coisa meio academicista dos mestres, que não é acadêmico, que mostra a verdade sobre a academia também, né?
Sim.
Que ninguém tá certo. Amo, amo demais.
Nossa, total. E tem uma perspectiva bem assim. Eu sempre falo, né, que o Fogo e Sangue ele é um pouco mais árido pra quem ainda não leu os outros livros, porque é o estilo dele mesmo. Ele é um estilo que vai. Pesa um pouco mais pro acadêmico mesmo, pra uma coisa bem, assim, ordem cronológica. Então, ele vai ter um capítulo lá, o ano dos três casamentos. Ele vai falar sobre aquele ano e sobre os três casamentos. E vai falar tudo que é importante daquela história. Mas, assim, realmente ele está citando acontecimentos ali. Por mais que ele tenha uma interpretação que tenha uma parte mais fofoca, assim... Ele ainda não vai entrar nas tretas tão profundamente, sim, assim. E eu acho muito legal que você pode preencher com a sua mente, né?
Então, eu acho que é um livro que você pode fazer isso, daquela coisa assim. Você pode comprar um monte de fio vermelho, sabe?
Nossa.
E coisinhas e ir colocando na tua parede.
Uhum.
E daí, quando você termina, você tá aquela... O meme da Nazaré, saca? eu acho que é um livro pra isso, assim.
Sim, sim. Não, é maravilhoso.
Vivenciar o meme da Nazaré.
Não, pra antes de House of the Dragon eu fui fazer o esquenta lá e eu fiquei desenhando as árvores genealógicas na mão, gente. Eu sou maluca. Então, é isso.
Mas foi muito legal. E o Fogo e Sangue ajudou muito nisso. Então, eu acho que eu gosto muito de todos, assim, mas o Tormenta é meu xodó.
Eu super, super entendo. E pelo que saiu, eu não li tudo ainda. Porque eu tô guardando.
Dos The Winds of Winter?
Eu tô guardando.
Sim.
Porque eu fico tipo, mas eu vou gastar, sabe?
Sim.
Tanto, mas eu vou ter o que ler. Mas tudo que eu li, eu já fiquei tipo...
Flá, deixa eu te perguntar. Nesses 2 anos aí que a gente parou o podcast, você leu The Forsaken?
Não.
Tá, a gente vai ler a primeira vez pro podcast, então.
Porque eu prometi que eu ia ou ler em live, ou ler no podcast.
Sim.
E eu cumpro as minhas promessas.
Sim.
Então eu não fiz.
The Force Angry, pra quem não sabe, ele é uma das amostras do sexto livro que o George R. R. Martin divulgou. Nesse caso, ele leu em eventos e tal. E é um capítulo do Aeron Targaryen.
Oi, pessoal. Miriam do Futuro aqui. Eu tô interrompendo esse podcast só porque durante a aprovação da edição, eu notei que eu troquei as bolas aqui. Eu falei Aeron Targaryen. E assim, nem existe esse personagem. Existe o Aerion Targaryen e o Aeron Greyjoy. Eu tava falando, obviamente, do Aeron Greyjoy aqui. Mas como a gente tá falando dos Targaryen logo antes, minha cabeça bugou. Acontece ao vivo, o pessoal segue o jogo. Aeron Greyjoy, tá bom? The Forsaken. Beijo.
É um capítulo do
Aeron Greyjoy,
que é muito louco. É bem, bem loucão, gente.
E eu queria contar duas coisas a respeito disso.
É.
Um, eu ando estudando muito horror. Muito. E dois, eu ando estudando muito orientalismo em horror. Por conta do próprio Lovecraft. Saiu um quadrinho do Lovecraft que eu até tenho um artigo.
Legal.
Sobre, que eu fiz um artigo sobre orientalismo em Lovecraft. Então, quando a gente for ler Forsaken, saibam que eu passei 2 anos estudando horror.
Sim.
Olha
para
o teaser.
Esse momento.
Olha o teaser, gente. Sim.
Era esse momento.
Caraca, agora eu quero. Vamos começar agora, na brincadeira.
Eu não li o capítulo, mas eu fui, tipo, tangenciando. Que todo mundo tava... Que você não fala sobre o que é, mas tem aquele, né? É sobre isso, lá.
Sim.
E daí eu falei, então deixa eu tangenciar isso aqui melhor.
Ai, que legal. Quero muito ver.
Sacadeira.
Eu quero muito ver isso.
Mas aí, agora, já que você falou do horror, uma pergunta nada a ver que me veio à cabeça agora. Você... Qual elemento, assim, das crônicas você acha que mais te lembra a história de horror, assim... Do tipo que você estuda.
Eu acho que ele tem uma coisa muito gótica.
Sim.
E o horror, ele tem um pé no gótico muito grande.
Sim.
Inclusive, existe o horror gótico, né? Que...
E o horror gótico, uma das melhores coisas...
É o melhor.
É, eu sou. O gótico, e é...
Porque a gente tem tanta diversidade no gótico, porque o gótico, ele nasceu pra questionar. Identidades de como a gente tratava mulheres nos livros, como a gente tratava personagens minoritários. E você tinha muitas mulheres escrevendo horror gótico. E você vai ter certas invertidas. Tipo, o Bram Stoker escreve o Drácula para escrever a mulher modelo, que é a Mina Harker.
Sim.
Que é o que uma feminista da época deveria ser. E daí todas as mulheres se apaixonam pelas vampiras e pelos vampiros.
Sim.
Então, você também vai ter outras minorias tomando conta desses tropos. É por isso que toda mulher ama vampiros, tá? Vem disso aí.
Sim.
Dessa coisa do Bram Stoker. E eu acho incrível. E a maneira como ele descreve os personagens é a maneira como era escrito no romance gótico. Do tipo, como que a gente vai olhar para todas, para essa visão de estar no mundo sendo uma minoria social.
Sim.
Então, ele já faz isso de cara. Dois, ele se apropria muito de body horror em vários momentos.
Muitos momentos.
Então, eu acho que ele tem uma coisa com body horror. Que eu amo body horror, então eu acho justiça.
Eu morro de aflição, mas é a intenção, então.
Não, eu morro de aflição. Eu gente, daí eu era tipo com as mãozinhas assim na frente, fazendo... Ah, não! E não durmo uma semana, mas não assim.
E outra coisa que eu acho que ele faz muito é não colocar a presença maligna. Mas usar de subterfúgios pra narrar que ela existe. Então, a gente tava comentando antes, né? Aquele capítulo da Catelyn da floresta, onde é só o... Aquilo pra mim é horror.
É, só aquilo é horror, né?
Sério?
É, tipo, é depois dá tudo bem no final.
É, sim.
Porque, né? Ele é o final boy. O Rob é o final boy. Mas assim,
toda aquela...
É, tudo de errado poderia acontecer naquele momento, sim.
Então você não tá vendo o monstro, né? Porque o lance do horror não é mostrar o monstro.
Sim.
É o pré-monstro. O Bacharach, que é o cara que eu estudo, ele vai falar que é a náusea antes da queda. O medo antes do monstro.
Sim.
Isso é horror.
E ele faz a náusea antes da queda.
Faz total.
É um livro sobre... Todo mundo que vai cair é sobre a náusea antes.
E eu acho que talvez... Vou chutar aqui, tá? Chuta. Mas acho que dos capítulos que eu penso que tem mais a ver são, por exemplo, os... Primeiro, o prólogo do A Guerra dos Tronos, eu acho que totalmente, né? Mas até aí os capítulos do Bran, principalmente.
Sim.
Depois que ele começa a ir pro norte, eu acho que... Quer dizer, ele sempre tá indo pro norte, mas assim, quando ele vai mais ainda pro norte...
O norte real.
Acho que principalmente, assim, quando ele chega no Forte Noite, assim. Sim. Que o Forte Noite é o lugar de ter um negócio. E tem até toda a treta dele e do Sam estarem no mesmo, tipo, na série, assim, né? Tipo, que eles fazem até como se fosse um jumpscare, se eu não me engano, na adaptação. É que, ai, tem barulho, não sei o quê, pum! Sim. Quem é esse aí, sabe? É, eu posso estar viajando.
Mas foi isso na adaptação?
Eu acho que os capítulos do Bran têm...
Foi isso mesmo.
Tem um tipo de horror muito específico. Uhum. Os capítulos da Catelyn, pra mim, são horror. Porque eles são prelúdios de uma história de horror.
Ah, sim.
E é perfeito, porque ele vai falando, e ela vai se vendo, e ela vai emagrecendo, e ela vai se perdendo. Isso é horror.
Sim.
Isso é horror, tipo Babadook. Sabe?
É, porque eu acho que a gente acaba às vezes ficando com essa ideia, né? Que o horror é só coisa com
susto, monstro. Não necessariamente, né? O horror pode estar dentro da cabeça da pessoa também.
E a
área, na impressão externa
muito
dela.
Muito horror.
Sim.
Muito horror.
Demais.
Então eu acho que ele usa muito de. Mas porque eu acho que ele tem essas raízes góticas.
Sim. Sabe? E eu acho que tem também um assim, o que eu penso mais de, talvez, de um horror estranho é os capítulos que tem a Melisandre, né?
Sim.
Aquele capítulo do Davos, da Melisandre parindo a sombra.
Maravilhoso.
Body horror.
Ele ama um body horror.
É, body horror com oculto e um negócio muito louco ali. É realmente, assim, toda a interação deles com o Castelão. Nunca vou me render. Aí, pô...
Coitado, morreu, né? Então,
histórias de horror do folclore do lugar.
Sim.
Então, a história do rato.
O cozinheiro rato,
né? Sim. Então, tem um monte de pequenas histórias de horror.
Rato cozinheiro, né? Eu nunca sei como é que traduz. Rato cozinheiro.
E eu acho muito incrível.
Uhum.
Porque a gente vive num mundo onde a gente traduz os nossos medos em horrores e as nossas violências em horror, né?
Sim.
O horror surge pra gente aprender a traduzir nossas violências de um jeito que é legítimo.
Uhum.
E ele coloca isso ali. Então, ele coloca os horrores que aquelas pessoas vivem.
Sim.
Então, também se torna uma forma de... Ah, como é que viviam as pessoas naquela época? Eles vivem assim, contando pelas suas histórias de horror, sabe?
Nossa, total. Agora eu tô lembrando... Tem uma coisa que o George R. R. Martin, ele coloca muito, principalmente nos capítulos do Bran, também no capítulo do Varamyr, ele discute isso. Toda a coisa de você se transformar num animal, mas também você humano, né? Lidar com canibalismo. Tem um tema de canibalismo muito grande no capítulo do Bran. E eu lembrei, essa coisa do rato cozinheiro, da possível torta de Frey, que assim, a série deu uma confirmada, mas eu quero muito ver no livro que vai... Eu acho que nunca vai ser confirmado 100%.
Mas na minha cabeça é isso, aquelas tortas...
Eu tô esperando ler esse capítulo.
Aquelas três tortas são três Freys.
É.
Mas tudo isso, assim, me lembra muito... Quando eu era criança, eu ganhei um livro de histórias de terror medievais. E aí tinha uma que ficou na minha cabeça, que era o cara falando... Eu não lembro agora o contexto da história, mas eu sei que ele se vingou e botou a pessoa pra comer o coração da outra. Tipo, ah, tá gostoso? É o coração do fulano, tá? Beleza? E ele contou isso pra um padre. Tipo, o padre tava me investigando, ele contou... Ah, eu quero me confessar, padre. E ele contou. E aí agora... Pô, padre, foi mal. Agora você não pode me investigar. Porque eu confessei, tenho segredo, você...
Olha!
Então, assim, eu não lembro qual é essa história. Por favor, me contem se vocês lembrarem, tá? Agora tá saindo no feed do podcast também. Porque eu quero muito saber qual história era essa. Que... Ou se eu imaginei, já pensou? Não, mas eu não imaginaria um negócio desse.
Se você imaginou, é bom que você já escreve.
Não, mas não é, não.
Não, já escreve.
Eu tenho certeza que eu li em algum lugar. Porque um dia eu achei que eu tinha imaginado o retrato de Dorian Gray. E aí eu... Ah, não, é mesmo. Foi um filme que eu vi. Aí depois eu li o livro.
Amei. Sabe o que é muito louco? Porque...
Eu tenho certeza que eu li isso em algum lugar. Não sou tão criativa a esse ponto, gente.
Essa questão do canibalismo, na verdade, a história de toda religião é uma história sacrificial.
Uhum, sim.
Então é muito normal que a gente use partes ou de bichos ou de humanos na troca com as nossas divindades, desde que a humanidade é a humanidade. Então eu gosto que ele pesa um pouco nessa questão, porque é real. A gente, hoje ela é higienizada, né? A gente finge que nunca existiu.
Uhum.
Mas sempre existiu.
Sim.
Então eu adoro esse enfoque.
Ainda mais pensando no Bran, que é deuses antigos.
Sim.
Então os deuses antigos são essa coisa muito mais, assim, pé no chão, literalmente. É a terra, né, do Bachelar. É uma coisa muito, assim, uma conexão muito primal com a natureza, com os espíritos da floresta.
E na natureza, pra qualquer coisa nascer, ela tem que estar cercada de coisas mortas.
Sim. Então, o capítulo do Bran é muito isso.
Gente,
sim.
É tão fofo, é tão legal, é tão horrorzinho.
É super fofo. Ai, que delícia uma pastinha de Jojo, né? Claro. Pelo amor de Deus.
A A gente tá chegando no final, queria já encerrar aqui, mas acho que vamos só pra fechar. O que que a gente mais gosta de tudo do George R. Martin, assim, tudo? Tipo, o que que você diria? O motivo pra uma pessoa ler?
Tá. Você deveria ler George R. R. Martin por conta da cartografia que ele consegue fazer entre locais, personagens e situações de poder.
Uhum.
A maneira como ele lida com o poder é extremamente realista e você vai sentir tomando tapas e sendo abraçado. E uma boa obra faz isso.
Ó, oh, maravilhoso, gostei. Ai, agora eu sei, né, que...
Pra mim, o George R. R. Martin seria... vale a pena ler as obras dele, porque... ele sempre cita aquele discurso do William Faulkner, né? Do, a única coisa que vale a pena escrever é o coração humano em conflito consigo mesmo. E por mais que isso pareça um disco riscado, né? Ele falando, na verdade, quando você vê a obra dele, é puramente isso. Assim, você tem uma construção de mundo absurda, você tem uma parte política impressionante, mas quando você pega uma lupa e vê ali o que está sendo debatido em boa parte desses capítulos, são as decisões pessoais daqueles personagens. Eles em conflito com o que é dever, o que é honra, o que é lei, o que eles deveriam fazer, e o que eles querem fazer, e o que eles gostariam de fazer mesmo, assim, pensando nos princípios deles. Todo mundo está sempre em conflito, todo mundo está debatendo na própria cabeça o tempo todo, e isso leva alguns dos personagens a cometerem atitudes que as pessoas às vezes chamam de burras, mas que na verdade não são. Na verdade, são elas que brigaram muito com o próprio coração e decidiram por algum caminho. A gente fala do Ned Stark sempre, que para ele... valia a pena tentar salvar as crianças. Pode ter sido uma decisão meio tiro no pé. Para Catelyn, valia a pena tentar alguma coisa para salvar as próprias filhas.
Uhum.
Deu muito errado. Mas, assim, ela estava sendo honesta com o próprio coração naquele momento, né? Mesmo assim, é puxado. Então, acho que, para mim, isso é uma das coisas mais deliciosas de ler nas crônicas. É ver, assim... dilemas humanos acontecendo ali. Naquele mundo que tem tantas coisas horríveis, tantas... coisas caindo ao seu redor, tanta gente se degladiando ao seu redor, o que que eu vou fazer, né? Então, pra mim
é uma questão empática, né?
Total, total.
E é muito bonito, uhum, quando a gente consegue olhar pro mundo com empatia.
Uhum,
porque
com certeza
a gente consegue entender não só o outro, mas a si mesmo.
Uhum. Aí, eu acho que com essa frase linda, a gente pode encerrar esse episódio.
Foi muito legal poder gravar esse episódio especial com você. Então, eu queria primeiro te agradecer, Flá.
Obrigada a você. Maravilhoso.
Foi muito legal. E eu queria agradecer também à Editora Suma pelo convite para gravar esse podcast, para estar aqui com esse público presencialmente, que, gente, se comportaram maravilhosamente bem. Muito obrigada. E também, assim, muito obrigada para vocês que vieram presencialmente, para as pessoas que estão assistindo a gente na transmissão ao vivo no Instagram da Editora Suma, e um agradecimento... o tchauzinho aqui. E um agradecimento também para quem está ouvindo a gente aqui no feed do podcast. A gente estava com muita saudade de fazer. Eu e a Flávia, a gente está conversando o ano inteiro, assim, ai, que saudade, vamos gravar, não sei
não,
o quê.
Não, mesmo quando a gente... até acho que é importante a gente falar. Mesmo quando a gente não estava bem, ápices de burnout, ápices de... A gente ainda falava uma para outra de como a gente sentia saudade de gravar.
Sim.
É um projeto que envolve muito amor.
Exato.
Muito. Ele surgiu de muito amor, assim.
Eu queria muito poder conversar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo detalhadamente. E, assim, não só, eu vou fazer vídeos. Não, eu queria capítulo a capítulo, ver o que esse capítulo traz de legal. E, cara, eu fico muito feliz que vocês tenham embarcado nessa, sabe? Porque, realmente, é algo muito especial pra mim. Eu tenho certeza que pra você também é muito especial. E eu sei que pro público também é. A gente recebe as mensagens e a gente sabe que o Rodor fez muita diferença na vida de muita gente.
E eu fico muito chocada.
Eu também.
Muito chocada, muito, assim... eu tô pensando em inglês. Olha que chique. Humbled. Eu fico muito, assim, me sentindo pequenininha, assim, mas, tipo, honrada de Sim. vocês falarem isso. De verdade, muito obrigada. E obrigada por curtirem esse universo com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E não é uma promessa, tá? Então a gente dá um até logo, talvez, sim, assim. Mas até o próximo.
Sim, e em Corvês a gente fala até a próxima assim. Cacra!
Vocês podem conferir todos os outros episódios no rodorcavalo.com.br ou procurar por Rodorcavalo, onde você ouve seus podcasts. Em qualquer feed de podcasts a gente tá. E também podem mandar seus corvinhos pro rodorcavalo@gmail.com.
Faz tempo que a gente não olha, mas mandem seus corvinhos.
É verdade.
Sim.
E dá pra seguir a gente também nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo @rodorcavalo. Também podem seguir a Editora Suma nas redes sociais, que é @editorasuma, certo? Também todas as redes? Todas as redes, @editorasuma. Podem seguir a Suma lá também. Muito obrigada de novo. Rodor!
Rodor!
Obrigada!
Ai, que gostoso!